Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente, maravilha, tô por aqui, tô chegando na sua casa, no seu trabalho, aí no seu quintal, posso entrar? Pois é, a gente tem marcado todos os dias de segunda a sexta aqui na programação da Rádio Novo Tempo, nosso programa Vida e Saúde, um programa que incentiva você, que me incentiva a termos vida longa, com qualidade, né, viver muito, mas viver com qualidade, com saúde. Nós estamos ao vivo pelas 19 emissoras Novo Tempo, nós também estamos pelas redes sociais aí, pelas plataformas, então vamos lá, olha, youtube.com/novotempo rádio, facebook.com/radioNT, pelas parabólicas, TVs a cabo, aplicativo, sabia? Você pode ouvir a rádio em qualquer cantinho, em qualquer lugar, através do aplicativo. Muito bom ter você com a gente e a Novo Tempo cada vez mais desenvolvendo maneiras de se aproximar de você. Que coisa boa! Meu nome é Rose Andrade, nós estamos aqui ao vivo para a gente bater mais um papo sobre os perigos de contaminação dos alimentos. Vamos pensar sobre isso? Já aconteceu de você comer alguma coisa e se sentir mal? Até ficar doente? Aí você fala assim, Rose, o pior é que eu comi um alimento saudável, tá? Foi uma frutinha que eu comi e me fez um mal terrível. Você sabe que a gente estava pesquisando, você sabe que para alguns, para que os alimentos possam ser seguros para a nossa saúde, eles passam por etapas, por um processo de produção. Você sabe que a falta de cuidado em alguma etapa nesse processo de produção do alimento pode causar mal-estar, pode causar problema de saúde. Olha que coisa, existem boas práticas que regulamentam todo o processo ali do plantio, do cultivo, da colheita, da comercialização, da forma que a gente armazena, guarda esses alimentos em casa, até chegar ali na nossa panela, até chegar ali na hora do consumo, não é? A nossa mesa. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre alguns perigos de contaminação dos alimentos e descobrir, claro, como a gente pode evitar. Me conta que eu quero saber, tô curiosa. Você já passou mal após comer algum alimento que estava contaminado? Você descobriu depois que estava contaminado, que não estava muito bom esse alimento? Participa comigo, 12981510081. Tem gente que já foi até parar no hospital, não é? Que comeu alguma coisa e ó, deu ruim, Rose. Quero saber, me conta aí. Enquanto você tá me contando, deixa eu cumprimentar meus amigos. Raul Souza, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Rose. Tudo bem?
Tudo bem, mais um encontro aqui no Vida e Saúde, família reunida aqui, né? Porque nós somos uma família. Bem-vindo.
Obrigado, Rose. Isso aí. E falar de comida é sempre bom, né, Rose? É. Mesmo que seja do outro lado, né? Mesmo que seja aí do... Pra gente se cuidar, eu acho que o assunto de hoje, pra variar, é muito importante, né?
É, pra variar, só pra variar, né? Ontem foi importante, semana passada também foi importante. Aí a gente faz uma variação colocando mais assuntos importantes aqui. Agora, importante também é o seu trabalho que você realiza aí com quem precisa, quem quer emagrecer, quem quer ter mais saúde. Como é que é o trabalho? Reforça aqui na programação.
Beleza, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. É um acompanhamento com vários profissionais durante 6 meses a 1 ano que a gente faz, mas que a pessoa já colhe os primeiros resultados no primeiro mês. Então, se você quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão que, a princípio, ali essa sessão ela é gratuita, é só uma conversa com o nosso time. E aí sim a gente vai apresentar os planos para você, vai entender o seu momento e aí você vê se você vai querer participar ou não.
Muito bom, obrigada pela participação aqui. Mais uma vez, deixa seu contato.
leisdoemagrecimento.com.br.
Ok. E você, Grazi Valeu. Donato, bem-vinda.
Obrigada, Rose. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês.
É muito bom receber você e o Raul todos os dias aqui. Você sabe que tem um monte de gente que chega agora, né? Caiu aqui, ó. Achou o aplicativo, achou na parabólica ali nos canais, achou uma das emissoras ali, tava mexendo nas sintonias, né? No radinho, encontrou a gente. Fala do seu trabalho.
Claro, Rose. Eu trabalho com saúde e qualidade de vida e eu ajudo mulheres, somente as mulheres, numa mentoria chamada Método FEM, que a gente vai evoluindo três pilares principais: físico, mental e espiritual. E ali a gente vai cuidando dos pilares da saúde, que são os 8 remédios naturais que a gente sempre fala aqui na rádio. Uhum. E também cuidando da espiritualidade, né? Porque Deus vem acima de todas as coisas. E cuidando da forma de pensar, né, Rose? Porque tudo que a gente vai pensando, seja bom ou ruim, a gente vai criando essa realidade na nossa vida, né? Então, tem muita gente que só pensa coisas ruins e só vive coisas ruins. Então a gente vai ajudando a pessoa a superar isso, a superar traumas também. Então, é uma conversa entre amigas, entre mulheres, tem um grupo de apoio, tem reunião toda semana, toda quinta-feira. De um ano a gente consegue ver a transformação das meninas. Tem sido uma bênção, viu, Rose?
Ai, que coisa boa, fico muito feliz, sabe? Desse processo, desse trabalho, tá dando super certo. Eu já assisti ali a um vídeo de uma das meninas que participa e é muito, muito abençoador mesmo. Deixa seu contato, Grazi.
Claro, @GraziDonato, meu Instagram. E se tiver alguma dúvida, tem um link na minha bio com meu WhatsApp pessoal. É só me chamar lá e a gente pode conversar.
Valeu, obrigada, Grazi. E ela voltou, Jaqueline Geragi, assessora de segurança dos alimentos, está aqui com a gente. Ô, Jaque, que coisa boa, bem-vinda.
Oi, Rose, bom dia, obrigado, muito bom estar aqui novamente com vocês. Bom dia, Grazi, bom dia, Raul.
Muito bom a gente poder conversar sobre essa questão da segurança dos alimentos que a gente tem à mesa ali. A gente vai tirar muitas dúvidas com você hoje, deixa seu contato.
Vocês podem me encontrar no Instagram, @JaqueGerage.
Uhum, ok, certinho. Aproveita que eu vou tocar uma música, querido ouvinte. Você vai lá, siga aí o Raul, a Grazi, a Jaque e volta aqui para participar com a gente também, me contando se você já comeu um alimento e passou mal. Me conta, quero saber. 12981510081. A gente canta agora com a Adoradores 5, Vitória.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus.
A palavra do Senhor nos diz que em todas essas coisas nós somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus.
Canta com a gente.
Ninguém sabe o que eu vivi chegar até aqui. As batalhas que enfrentei, as que perdi, as que ganhei.
Desiste não, viu?
Eu jamais desistirei.
Sabe por quê?
Pois eu sei quem é por mim. Mesmo em meio à provação, sei ainda não fim.
Declare.
Eu levo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes onde o meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vão vencer. Pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem.
Morte me
que som bonito por aqui, hein? Você gosta dessa parte, não gosta? Ah, eu também gosto. Vitória! Vitória! Amém! Eu também recebo e você também em casa, não é? Adoradores 5, lançamento, já é sucesso em todo o Brasil, minha gente. Ó, musiquinha boa, pra gente dar uma animada nesse nosso Vida e Saúde. Que bom que você tá aqui, você já me respondeu? 12981510081. Você já comeu algum alimento, passou mal e descobriu que esse alimento não tava muito bom, tava contaminado, tinha alguma coisa assim estranha com o seu alimento? Eu vou dar uma olhadinha aqui nos recadinhos que a gente já tá recebendo. Olha, a Carla mora em Belém, ela diz assim: Rose, eu e minha família já passamos tão mal que fomos parar no hospital com infecção por conta de um alimento ruim. Gente, a família toda. Que coisa, Carla, que experiência ruim, hein, amiga? O Walter de Campo Grande diz: uma vez eu encontrei um pedaço pequeno de ferro no pacote de feijão. Fiquei pensando, né, já pensou se ele não tivesse visto? Pensa, que coisa, que poderia acontecer, né? Ainda mais uma criança, por exemplo, experimentando, né? Que coisa. Vamos lá, mais uma participação, a Rosa de Poços de Caldas. Rose, eu não me lembro de ter passado mal por comer alguma coisa, não. Mas eu já trouxe produto vencido para casa. E só não passei mal porque ele estava assim meio estranho quando eu fui fazer. Aí eu olhei a data e vi que estava vencido. Depois daquele dia, não compro nada sem ver a data de validade. Super importante, hein? Ei, Grazi, as histórias começaram a chegar aqui no estúdio.
Verdade, Rose. Eu tava aqui pensando, quem que nunca passou mal, né, comendo alguma comida? Acontece, uhum, né? É bem frequente, assim, intoxicação alimentar e tal. A Lu Feijó, ela fala que é bom dia lindo, sempre ligadinha. Há uns anos atrás, comi a comida que todos comeram, mas só eu e minha sobrinha paramos no hospital.
É mesmo.
É estranho, né? É diferente. A Betânia fala aqui, bom dia. Josafá Bruno, bom dia. Antônio Gonçalves de Macedo, bom dia, sempre ligado. Francisca Catiane, bom dia, Rose. Só lembrou da Rose aqui no Bom Dia.
Grazi ficou com ciúme. O Grazi, você larga, você ciumenta, hein, Grazi? Muito bem.
Rose.
Beleza. O Marcos de Maringá, Paraná, falou que tá na escuta. A Rosana também. A Valdete falou assim, ó, bom dia, sou da Bahia, mas esses dias estou em São Paulo. Bem-vindo, então, Valdete. A Ribeiro fala assim, eu peguei a bactéria H. pylori no estômago esse ano e tive que tratar com antibiótico. Uhum. Agora o Marcos, ele fala que tomou um iogurte e fez muito mal. Marcos de Maringá, Paraná.
Aí as experiências vêm chegando, né? Vamos buscar informação agora sobre isso, já que vai ajudar a gente. Com isso, ela que é assessora de segurança dos alimentos, pode mandar suas perguntas, viu, querido ouvinte? Mesmo canal, 12981510081. Ô, Jaque, de forma geral, quais são os perigos que os alimentos podem nos oferecer, assim, num primeiro momento?
É muito estranho, né? Geralmente a gente estranha falar de perigo, porque a gente associa o alimento a uma fonte de saúde, de bem-estar, e muitas vezes, mesmo fazendo uma boa escolha, a gente pode correr algum risco, né? Então, tudo isso acontece porque a gente ainda está nesse mundo que não é perfeito. Então, a gente tem contato com alguns tipos de contaminantes que podem ser nocivos, né? Causar algum dano físico ou até transmitir uma doença, uma intoxicação. Então, os principais perigos que a gente pode ter contato através dos alimentos são os microbiológicos, né, que são as bactérias, e o mofo, né, popularmente conhecido, que são os bolores, que são aquelas manchinhas que às vezes a gente enxerga. Tem os perigos físicos, igual o ouvinte já citou, né, um pedaço de ferro, pode ser um pedaço de pedra, de metal, de madeira, de vidro, de plástico. Qualquer coisa desse sentido que está ali no produto que não era para estar no alimento. E também perigos químicos, como resíduo de algum produto de limpeza, ou um resíduo de agrotóxico, ou um resíduo de droga veterinária, alguma coisa nesse sentido também.
Uhum. Ok. Já ficamos assim atentos, né? Está toda a audiência. Sim. Isso tudo, eu pensei que fosse só um, tem vários, hein, Grazi?
É verdade, Rose. A Josilda aqui no YouTube, ela fala, bom dia, amores. Uma vez comprei uma quentinha e passei muito mal, cheguei a vomitar, olha só. Agora, fala pra gente quais são os principais tipos de perigos físicos, né? Já que são vários tipos de perigos, quais são os físicos principais que a gente está exposto?
Os físicos são esses que são visíveis, né? Que estão ali, que não fazem parte do alimento, mas que a gente consegue muitas vezes enxergar. E principalmente vai ser um fragmento de madeira. Mas de onde que vai vir um pedaço de madeira? Depende da produção, né? Se aquele alimento foi transportado naquele hortifruti numa caixa de madeira, pode vir uma lasca junto. Se no preparo foi usado utensílio de madeira, então uma colher de pau, uma tábua, também pode, dependendo do desgaste, soltar algum fragmento ali no alimento. Então, esse tipo de utensílio, nem para quem trabalha preparando alimento para vender para outras pessoas, nem é permitido o uso. Uhum. E quem usa em casa, também é bom sempre dar uma olhada na condição que está, né? Muitas vezes, ah, é herança, ganhei da minha avó, usava essa tábua. Não, mas guarda de lembrança, mas não usa. Uhum. Que com o passar do tempo, ela compromete, além de impedir a boa limpeza, né? Que é um material poroso e também pode ali habitar alguns resíduos e algumas bactérias. Também tem os de metal, né? Então, um pedaço de ferro, prego, parafuso, eles vêm dos maquinários que os alimentos entram em contato no caminho. Então, desde, né, os grãos, principalmente, nos silos, nos produtos que são preparados também no momento de manutenção, e até nos restaurantes, padaria, tomar cuidado na manutenção, né? Ferramentas e esses componentes na área de manipulação de alimentos pode acabar causando essa mistura. Os grãos também, comumente, pode vir pedra por fim do campo, né, da colheita, e carregar ali junto algumas pedrinhas. É importante a gente separar, olhar os grãos antes de colocar para cozinhar. Vidro pode ser pela quebra de um utensílio, de uma lâmpada. Tem um caso, uma vez, de uma padaria que tinha um balcão de vidro espelhado, onde ela colocava os bolos. E aí acabou rompendo, quebrando uma das prateleiras, eles tiraram rapidamente os bolos e acharam que não tinha entrado vidro ali. E quando eles venderam um dos bolos, tinha sim, e causou o corte na boca de um cliente. Então é bem perigoso, é bem sério. Se tem uma quebra de vidro num lugar que tem um alimento pronto, muito provavelmente pode ter sim um resíduo ali. Uhum. Então é importante não vender esse alimento para quem trabalha comercializando. Uhum. Um pedaço de inseto, fragmento de inseto também pode ser considerado um contaminante físico. Então a higiene frequente no lugar do armazenamento, de preparo dos alimentos, é fundamental para evitar a presença deles. E pedaços de plástico, plástico duro, plástico de embalagem, ou até microplásticos dos utensílios usados que entram em contato com os alimentos também. Acho que esses são os principais tipos de perigos físicos que a gente pode ter nos alimentos.
Nossa, bastante coisa. E pior do que encontrar um inseto é encontrar metade do inseto, né? Que a outra metade você já comeu, né, Rose? Agora, o que a gente faz... O que, que a gente faz, Jaque, se a gente encontrar algum pedaço de ferro, vidro, madeira, algum outro objeto ali, qualquer coisa que ofereça risco à saúde? Como que a gente procede, né? O consumidor procede? Tem que ligar, tem que fazer o quê? Guardar?
Isso,
não,
exatamente.
Pode usar o prego para pregar nada, né, na parede.
Não.
É melhor entrar em contato com o fabricante ou com quem te vendeu o produto, onde você comprou, porque você precisa registrar essa reclamação para ele tomar alguma medida, ele saber que teve uma falha no processo dele. E no caso de lesão, né, se você descobriu depois que já estava na boca e, não sei, machucou a boca, quebrou o dente, é obrigação de quem te vendeu aquele produto te dar a assistência. Uhum. Então, o cuidado que você precisar, também você precisa entrar em contato com ele para ele poder te dá, né? Então é muito importante fazer esse registro. E não só desses perigos físicos, mas até um produto está dentro do prazo de validade, mas eu abri e encontrei um mofo, por exemplo. É muito importante você sempre entrar em contato com o fabricante, que ele vai trocar aquele produto para você, ele vai registrar essa reclamação e evitar que esse problema aconteça novamente. A maioria das pessoas acaba, né, ficando bravo, joga fora o produto e reclama, mas não toma uma medida. E entrar em contato com quem produziu, quem te vendeu, é muito importante para evitar que isso aconteça de novo e possa chegar em outras pessoas.
Uhum. Eu estava pensando aqui na questão do vidro, né? E tem pedaços que a gente enxerga, e tem pedaços ali mínimos que a gente não enxerga a olho nu, né? Então caiu alguma coisa próxima ali.
Verdade.
A gente tem que. Porque você não consegue ver. Você imagina a pessoa engolindo, né? Você estava contando a história do rapaz que machucou a boca, mas se fosse aqueles mínimos, ele iria engolir. Faz ideia do estrago que faria no organismo da pessoa, né? Bom, vamos lá, vamos falar agora sobre os perigos químicos. Quais são alguns?
São os produtos de limpeza. Quando a gente, nos ambientes que a gente prepara os alimentos, tem que limpar várias vezes, fazer muitos procedimentos de limpeza. Então, cuidado com esses produtos de limpeza, armazenar longe dos alimentos, usar na quantidade certa, enxaguar adequadamente para não ter resíduo que entre em contato com o alimento e ele seja contaminado. Tem também os resíduos de agrotóxicos. Produtos de origem animal geralmente pode ter algum resíduo de alguma substância veterinária que foi usada no animal. Para quem é alérgico, a substância alergênica que alguns alimentos têm pode ser classificado como um tipo de perigo químico. E tem alguns alimentos que têm nele algumas substâncias que a gente precisa ter atenção, como o caso da batata e da mandioca brava. Então, a batata, quando ela tem aquelas partes que ela começa a ficar verde, é uma substância chamada solanina que está se desenvolvendo. E para a gente é uma substância tóxica, então é muito importante a gente descartar muitas vezes a batata quando ela já está verde. E o processo, né, de descascar os vegetais, lavar bem antes de consumir, já ajuda a reduzir a quantidade desses perigos, muitas vezes. No caso da mandioca brava também, ela é um pouco diferente da mandioca mansa, né, chamada, mas para quem não conhece, quem não é da região, que tem muito essas plantações, é fundamental também descascar, lavar bem, cozinhar bem, que tudo isso vai diminuir a substância tóxica que tem na mandioca brava, que é o cianeto.
Entendi, Jaque. Olha só, a gente sabe que o ideal é consumir ali os alimentos orgânicos, né, sem a presença de agrotóxicos, mas essa realidade nem sempre é para todas as pessoas, né, nem todo mundo consegue, ou porque não tem acesso, ou pelo preço mesmo. Então, como que a gente pode identificar um alimento tem agrotóxico em excesso? É possível? E o que fazer, então, para diminuir o risco de contaminação nesse caso? Inclusive, tem uma pergunta aqui do pastor Matheus, ele fala, é necessário, quando vai comer a fruta, lavar? Acho que você pode falar um pouquinho disso para a gente.
Sim. Quando a gente fala de resíduo de agrotóxicos, muitas vezes as pessoas elas acham que o risco é maior que o benefício. Então, ficam com medo de consumir as frutas, os vegetais, pelo risco do resíduo do agrotóxico, mas a verdade é que ela só é um perigo se tiver em níveis muito elevados. Uhum. O que existe aí a fiscalização para evitar que isso aconteça. Então, algum resíduo pode ser que tenha, mas tem os níveis, né? Então, o nível elevado é que vai comprometer a saúde. Nunca vai ser mais benéfico não consumir esses alimentos. E em casa, é um pouco difícil a gente identificar, né, sem fazer uma análise laboratorial, se realmente está com alto em resíduo ou não. A gente precisa confiar na origem e na fiscalização desses produtos. Aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande, né, que pelo interior afora, a gente consegue ter acesso a muitos alimentos próximo da produção. Então, todo mundo acaba conhecendo alguém que tem uma horta, uma roça, que traz alguma fruta, algum vegetal. Então, isso é importante, você consumir de uma origem conhecida. E aí, em caso, né, qual que é o procedimento de segurança para consumir esses alimentos? Lavar bem, sim, em água corrente. Aí os produtos que a gente não come a casca, só lavar bem a casca ali com uma escovinha, uma buchinha que você deixa para isso. E descascar as frutas que, né, você não vai comer a casca já ajuda a reduzir muito a quantidade de resíduos de agrotóxico da parte externa do alimento. E uma coisa muito importante, que acredito que vocês falam bastante aqui, é variar a alimentação. Então, consumir alimentos variados ajuda a diversificar as fontes. Então, você dificilmente vai se intoxicar de alguma coisa, porque você não come uma grande quantidade do mesmo alimento. Você varia a sua alimentação. Isso é super importante também. É benéfico para a saúde em todos os aspectos, né? Nutricional, uhum, e também nessa questão de proteção à contaminação, né? Aos riscos que a gente tem em químicos.
Muito bom, gente. A gente está batendo um papo com a Jaqueline Gerage, assessora de segurança dos alimentos, para que a gente possa se alimentar melhor, evitar riscos à nossa saúde, não é? A gente vai fazer uma pausa, está na hora do intervalo, e a gente volta já já. Quero convidar você para aproveitar o intervalo para pedir essa revista novinha, saiu do forno agora, Mente Feliz. É uma revista muito interessante, trata de assuntos bem interessantes. Olha, vou ler algumas temáticas para você. Vencendo compulsões, pensando bem, controle emocional, que é isso. Ideias para resolução de problemas conjugais e familiares. Perdoar, por que estou triste assim? E tem mais, hein? Tem outros temas, são 8 temas para você estudar com a sua família. Reúne a sua família ali na sala ou na cozinha, sentados à mesa, da forma que você achar melhor, vai lendo, vai discutindo, conversando, buscando na Bíblia algumas passagens aqui, olha, para você preencher, você ler dentro do contexto, acha a resposta, escreva a resposta, e tudo isso é de graça para você estudar com a sua família e desenvolver uma mente mais feliz, mais tranquila, na paz do Senhor. Vamos estudar, buscar aí caminhos para a gente ter mais saúde em todos os aspectos da vida. Depois do intervalo, a gente já volta. Mantenha a sintonia, ok? Manda o eu quero durante o intervalo. Eu quero que a gente passe o cadastro para você. É de graça, você não paga nada para receber essa revista em casa. Até já!
Vida e Saúde.
Ei, voltamos, estamos aqui no estúdio, você pode acompanhar, rádio é moderno, né? O rádio você não só ouve mais, você assiste. Nós temos câmeras aqui, temos umas 3 ou 4 câmeras aqui no estúdio e você pode conhecer um pedacinho do estúdio aqui, venha para acompanhar a nossa programação, 12981510081, é o nosso canal também de participação, tá bom? youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio, divulga o nosso programa para que essas informações tão preciosas cheguem, né, a todas as pessoas. Vamos lá, deixa eu pegar aqui algumas participações. Gente, tem tanta gente participando, manda a sua também para a gente poder ler aqui algumas delas. Deixa eu ver aqui, olha, participações. Eu fiquei surpresa com essa aqui também, olha. A Ilma Ramos Barbosa, Ferraz, Paraná, ela diz assim: eu achei um pedaço de arame na bala de banana. Pensa, gente, se fosse uma criança, adulto já é um perigo, você imagina criança, né? Mais uma participação. Outra achou pedaço de arame também, olha. A Eliene Santo Antônio de Jesus, de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Rose, eu achei um pedaço de arame em um biscoito. Aí eu levei no fabricante, graças a Deus, eu não engoli. Ai, Eliene, não tô conseguindo nem imaginar se você tivesse engolido, amiga. Aqui, mais uma participação comigo. Rose, sou Eva, de Nova Ubiratã, Mato Grosso. Em abril, saímos de férias. E aí, no lugar, eu comi uma cocada. Passei tanto mal, cheguei a vomitar. Desde então, tudo que eu comi irritava meu estômago. Fiz endoscopia, constatou gastrite e H. pylori. Eu gostava muito de leite de coco. Depois disso, não estou conseguindo mais tomá-lo. Eita, quantas experiências, né? É o que a Grazi falou, Grazi, você comentou, né? Sempre alguém tem uma história para contar, né? Todo mundo tem uma história para contar, não é isso?
Verdade, verdade, Rose. Acaba acontecendo mesmo.
Agora, Rose.
Oi, diga.
Você lembra que ano passado eu passei mal?
Sim.
Até, e sem o Vida e Saúde, né? Uhum. Uns 6 meses atrás, estava viajando, comi um negócio que era vegetariano, né? No aeroporto. Rose do céu. Fui lá, no, quase que eu pulei do avião lá, de tão mal que estava passando.
Você foi parar no hospital, não foi? Não teve uma experiência?
Fui até pro hospital, fui pro hospital receber alguma coisa lá para eu parar de vomitar, né? Uhum. Que eu não parava mais. Uhum. E tem uma participação aqui do José Ribeiro, falando assim: bom dia, estou vendo aqui pessoas achando prego no feijão e tem gente que não lava o arroz do jeito que vem na embalagem, já joga na panela e cozinha. A Rosângela fala: minha ajudante doméstica achou absurdo jogar fora a comida, mas achei melhor, pois não tinha certeza se havia pedaços de vidro, alimento. Achei melhor perder o alimento que alguém comer o vidro. Beleza?
É.
Aqui o Hernando Paes fala: descobri que o caju é uma fruta que precisa ter cuidado para comer também. Soube que, por casualidade, quando peguei um restaurante para comer, tem um líquido que sai dela e que pode queimar a pele. Eu já caí no conto do piqui também, né, Rose?
O que, que aconteceu?
Fui lá
na
Goiás comer piqui, ninguém avisa que o negócio tem espinho.
Ixi!
A Neila...
Sério?
Encheu minha boca de espinho.
Eu comi, a mãe da Luciana fez pra mim, mas elas me avisaram como é que comia.
A Neila tirou eu acho que foi 36 ou 38 espinhos da minha língua e da minha gengiva com a pinça depois.
Sério?
Igual o cachorro que come o porco espinho.
Aí, Lu, olha só. Tá vendo? É bom a gente perguntar como é que come, né? Da próxima vez, vamos ter que perguntar, né? Vamos fazer isso. Eu tô imaginando, porque tem espinho, hein? Porque tem espinho. Fala, Grazi.
Como que vai saber que as pessoas servem comida com espinho, né, Rose? Como, né, Raul?
Vamos ter que perguntar, né?
Eu tava num lugar turístico, o negócio. Ou seja, cheio de turistas que não sabem o que é aquele negócio, né? Uhum. O pessoal de Goiás já sabe, né? Eles vão falar: ah, Raul, poxa, isso aí eu sei desde que eu tenho 2 anos de idade. Mas eu não, né? O turista não sabe. Não existe essas coisas aqui, né, Rose?
Ai, é tão gostoso, gente.
O turista de primeira viagem lá e vai comer no restaurante, sair com a boca cheia de espinho.
É, tô aqui imaginando que dor que você deve ter sentido, que desconforto, amigo. Experiência ruim, não é? Mas é gostoso. Piquei muito gostoso. Bom, eu gostei. Eu experimentei no molho, gostei muito.
Eu já tinha comido,
isso.
Então foi pior ainda, que eu fui com
vontade.
Com 5 potes ali.
Né? Coitado do Raul, gente, com a boca tá cheia de espinho. Pobrezinho. Mas vamos lá, Raul.
Vamos lá. Ah, Jaque, no momento da compra, o que que a gente faz para não levar para casa alimentos que ofereçam esses perigos físicos e químicos? Tem algum cuidado que a gente pode tomar?
Sim, durante a compra é fundamental a gente estar concentrado naquilo que está fazendo, né? Muitas vezes a gente passa no supermercado como uma atividade rotineira, correndo, né? Sem tempo para pegar alguma coisinha. Mas é importante, sim, você se programar e observar bem o que você está pegando, né, antes de levar. E algumas práticas são bem simples para vocês evitarem esses perigos. Então, primeiro é observar bem a qualidade daquele alimento, né, se você consegue identificar ali algum sinal de deterioração, alguma mancha, algum mofo, algum machucado, né, no alimento, e até... alguns resquícios, né? Dependendo do tamanho do perigo físico, você já consegue visualizar ali. Dos produtos embalados, a leitura dos rótulos também é fundamental, ver data de validade, condição de armazenamento, identificar se aquela embalagem está bem fechada, não foi danificada. Os produtos que são refrigerados também... ver se está na temperatura certa, se for algum alimento congelado, se ele está bem firme, não está amolecido. E sempre, né, o máximo possível, conhecer a origem dos alimentos que está comprando. Então, preferir sempre fornecedores confiáveis, que você sabe que cuida bem dos alimentos, até a própria rede de supermercado que você frequenta. Dá uma olhada ali como que eles... como eles procedem no dia a dia, né? Se o alimento fica muito tempo exposto, muita caixa no chão, né? Isso daí é um comportamento que já mostra falta de cuidado e que pode sim comprometer a qualidade desse alimento e trazer algum perigo.
Uhum. aqui comigo. Marilene de Pirassununga, encontrei um pedaço de plástico na lasanha. Mais uma participação aqui da Eliane Corrêa, de Itauva, Rio de Janeiro. Rose, meu irmão achou um pedaço de gilete no pão mineiro. Na época ele era adolescente. Gilete? Tá certo? É mesmo, gilete.
É. Na padaria tem muitos padeiros que usam para fazer aquelas desenhos em cima do pão antes de colocar no forno para assar.
Gente.
Ô, Rose, saiu no lucro, porque tá caro o gilete, hein? Nossa, tá uns 10 reais.
Ah, tinha que ser. Essa observação tinha que ter vindo de Raul, né? Tinha que ter vindo. Mas vamos lá. Vamos falar agora dos perigos biológicos causados pelos micro-organismos. Como é que eles chegam assim no alimento, o Jaque?
Os micro-organismos, eles estão no ambiente em todos os lugares. Uhum. Então, naturalmente, os alimentos têm contato com eles, né? Eles estão no solo, na água, nos animais, no ar, nas pessoas que entram em contato, né, durante a produção. Então, lá desde o campo, quando está preparando ou produzindo alimento, a água de irrigação tem que ser potável, as pessoas que trabalham lá têm que ter acesso ao banheiro, lavar as mãos, tudo isso já começa a preservar a qualidade desse alimento. E quando ele é transportado para vir para o mercado ou vai para uma fábrica, né, para uma indústria para ser embalado, dependendo do produto, aí nesses lugares também é importante, eles são obrigados a seguir alguns procedimentos de higiene para reduzir então essa contaminação natural que os alimentos já têm do ambiente e evitar a introdução de novos micro-organismos durante o processamento, que são chamadas essas regras de boas práticas de fabricação.
Uhum. Entendi. A Ana, aqui no YouTube, ela está comentando assim, eu achei umas mariposas na aveia. Sabe que às vezes também tem alguns bichinhos que eles desenvolvem de deixar guardados os alimentos, né? Essas borboletinhas na aveia, se você deixar ela muito tempo guardada, sem refrigeração ou sem tampar direito, acaba tendo mesmo, desenvolvendo. Não que veio assim, igual caruncho, né, já, que acaba desenvolvendo.
Mas acho que desenvolve porque já tava ovinho lá ou não?
É. Já veio o ovinho, mas ele não estava desenvolvido. E aí, ele fica lá guardado, ele vai usando os nutrientes do alimento para se desenvolver e desenvolve ali. Sim. Mas o caruncho, ele vem de fora do ambiente, ele acessa, ele vem seguindo o cheiro do carboidrato, digamos assim.
É a forma que você armazena, né? Às vezes deixando entrar algum bichinho e tal. Agora, minha pergunta é, os alimentos, né, eles podem ser contaminados ainda no processo de produção. Quais são os cuidados, então, Jaque, que o produtor, o lavrador ou quem trabalha, né, com algum tipo de alimento tem que tomar para evitar esse tipo de contaminação?
Então, tem esse conjunto de regras que eles têm que aplicar, chamado boas práticas de fabricação, e tem que ser seguido por todos que entram em contato com os alimentos durante a produção, desde lá o campo até chegar na mão do consumidor, né? Seja fábrica, restaurante, padaria. E essas regras determinam que os alimentos sejam preparados de forma segura e higiênica. E principalmente essas regras é justamente para evitar todos os perigos, sejam eles físicos, químicos ou microbiológicos. Então, eles têm que ser orientados para escolher a matéria-prima de boa qualidade, fazer os procedimentos de limpeza adequado, quem trabalha em contato com os alimentos ter os hábitos de higiene, armazenar adequadamente nas temperaturas certas, para que tudo isso evite essas contaminações e garanta que esse alimento seja seguro para todas as pessoas.
Uhum. Beleza. Agora, os alimentos que vêm embalados e são conservados ali com aditivos, né? Tipo molho de tomate, macarrão, entre outros, também oferecem risco de contaminação por micro-organismos, Jaque?
Sim, os alimentos industrializados também podem trazer algum tipo de contaminação por micro-organismos. A contaminação microbiológica é a que mais acontece na indústria de alimentos em comparação com a física e a química. né? E se as boas práticas não forem seguidas adequadamente, os micro-organismos podem sim se multiplicar e causar problemas de saúde se for consumidos até nesses alimentos. E um detalhe muito importante sobre as conservas, né, um palmito, por exemplo, é que eles têm um aditivo para acidificar a salmoura que o alimento fica, porque como ele pega pressão, né, no vácuo, ele perde o ar, tem uma bactéria que vem do ambiente, da terra, que ela pode produzir uma toxina que causa uma doença chamada botulismo, que é muito séria, uma doença muito grave, que ela causa paralisia do sistema nervoso central. Então, não é simplesmente igual a maioria das intoxicações que a gente tem, ou infecções que vai causar um vômito, uma diarreia, né, um mal-estar, mas ela vai causando uma paralisia e, às vezes, dependendo da assistência à saúde, pode demorar um pouco até para descobrir que a causa é isso. Às vezes, o médico acha que a pessoa está tendo um derrame, alguma coisa nesse sentido, e ela vai perdendo a força e os movimentos. Então, é bem grave. Também, cuidado com essas conservas que são preparo artesanal ou palmito que é preparo caseiro, né, que não é de uma indústria, eles oferecem esse risco.
Uhum. Tem várias participações aqui comigo. Deixa eu ler algumas aqui. Olha, a Sandra fala assim pra gente: meu neto encontrou fiapos de linha de plástico embolados dentro de um pastel. Muito nojento, parecia uma bola de cabelos. É, imagina. Ai, 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 cada coisa. Eu tô até me distraindo aqui com o relato dos ouvintes. Tem outro aqui, olha. Achei um pedaço de dente. Tá certo mesmo, produção. Um pedaço de dente. De dente. Meu Deus do céu, num salgado de trigo. Um pedaço de dente. A pessoa não se identificou aqui. Ok, tem mais uma situação aqui. Eu tô pensando aqui. Um dia eu comprei um caqui. Fui comer, quase morri. Até hoje eu não sabia o que tinha. Parecia veneno, passei mal. Tinha lavado, mas não sei, não entendi. Parecia que tinha um pau enfiado na minha garganta e doía muito, muito meu estômago. Comecei a ficar sem ar. Eu estava sozinha, mas graças a Deus não aconteceu o pior, mas eu passei mal um bocado. Pensa, gente,
não
que sensação.
Não estava verde o caqui? Acho que é quando tá verde o caqui, amarra tudo na boca.
Não sei, aqui ela não comentou, mas pensa a situação do ouvinte aqui, não é?
Coitado.
Nossa, que difícil. Mas vamos lá, como é que a gente identifica que um alimento pode estar contaminado por um micro-organismo, Jaque?
Em geral, a gente não tem uma alteração visível ali bem clara, né? Ele não muda a cor, o sabor, a textura, porque senão a gente não ia comer, né? Muitas vezes a gente descobre depois, quando passa mal. Mas existem alguns sinais que podem sim ser observados. Então, em geral, a gente já vai rejeitar, né? A gente vê que o alimento está com aspecto diferente, né? Na cor, no sabor, na textura, a gente vai acabar não comendo, né? Parece uma mancha, um cheiro desagradável. Mas ainda assim é importante, né? No caso de mofo, muitas vezes tem aquele bolorzinho, a pessoa tira e come o restante. É importante deixar também, descartar esse alimento, porque os mofos eles podem produzir toxinas que vão causar intoxicação depois. E atenção nos embalados à data de validade, nos produtos preparados, né? Se vai na padaria, no restaurante, perguntar de quando que é que aquele produto, né? Ah, é de hoje, tá lá muitos dias. Uhum. E tudo isso é importante. E qualquer dúvida que você tem em relação à segurança do alimento, né? Não é indicado a gente ficar desperdiçando o alimento, mas em caso de dúvida, né? Se vai ser seguro ou não, na dúvida é sempre melhor descartar, que isso vai ser melhor para a sua saúde, né? Vai preservar a sua saúde, a saúde da sua família. Então, é importante a atenção também a isso.
Ok, ok. Acho que a Grazi vai ficar com a última pergunta. A doutora tem um minuto para responder.
Tá. Doutora, a Maria Glair, ela traz aqui para a gente: eu amo granola, mas eu vi que a legislação permite um certo percentual de contaminação, é verdade? E já que a gente ouve falar mesmo, né, que alguns alimentos industrializados, chocolate, massa de tomate, né, molhos de tomate, chocolate, café, essas coisas que são moídas, elas podem trazer ali um percentual de pelo de rato, pedacinho de barata, essas coisas. É verdade isso? Isso pode gerar algum risco à saúde?
Então, realmente é verdade. Tem uma legislação que fala de componentes microscópicos e macroscópicos, que são esses resíduos aí físicos, né, contaminantes físicos, porque na indústria eles trabalham com toneladas e toneladas, e do campo pode vir realmente ali no meio daquela carreta cheia, né, de, vamos colocar aqui, tomate, né, no caso, molho de tomate. Vai vir ali algum animalzinho, algum insetinho, alguma, né, desses bichinhos, um pedaço de terra, enfim, que vai acabar entrando, e mesmo nos processos de lavagem e peneiras em que o produto passa, acaba passando porque ele vai ali, né, são partículas muito pequenas e acaba entrando e passando e chegando até o produto. Então, eles têm esse limite justamente porque se for dentro dessa faixa de limite, de acordo com os estudos que as instituições de fiscalização têm, não é para causar danos, né? É para manter aquele produto ainda viável para o nosso consumo. Mas realmente, essas produções em grande quantidade é meio impossível não ter contato. Por isso também que a gente gosta de incentivar você a preparar em casa o máximo de alimentos que você conseguir. Porque assim você evita mais ainda o contato com esse tipo de contaminantes.
Ai, gente, essa conversa estava muito produtiva, não é? Embora eu esteja surpresa com o que os ouvintes já encontraram aí, envolvido em algum outro alimento. Estou surpresa aqui mesmo. Mas obrigada pela sua participação, querido ouvinte. Nós batemos um papo com a Jaqueline Gerage, assessora de segurança dos alimentos, sobre os perigos de contaminação, né, do que a gente leva à mesa aí. Obrigada, Jaque. Deixa mais uma vez seu contato e, claro, vai voltar mais vezes.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Quem quiser continuar esse bate-papo, me segue lá no Instagram, no @jaquegerage, que a gente está. Eu estou sempre trazendo esses assuntos e também um pouco de bom humor, né? Porque é um pouco pesado, né? Esse assunto. Pode aprender rindo, né? E aprendendo de forma leve.
Muito obrigada, Jaque. Ei, Grazi, foi bom, né? Aprendemos muita coisa, ficamos mais atentos.
Maravilhoso, muito bom, Rose. Obrigada, Jaque, aí pelas informações, que você volte mais vezes. Vou deixar um verso bíblico aqui: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confiam. Tá lá em Naum 1, versículo 7. Que Deus abençoe você. Se você quiser aprender a preparar o seu alimento, meu Instagram, @grazidonato. Me chama lá. Um beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Raul.
Beleza, obrigado, Jaqueline, mais uma vez, foi muito bom. Um verso aqui de Marcos 7 diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, e aí continua a lista e diz assim: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Uhum. Se você quiser emagrecer com saúde de forma definitiva, acesse leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com a gente.
Obrigada, Raul. Até amanhã. E o que que vem, o Lu? O que que vem? O que que vem? O que que vem? É o 3? 3?
É esse aqui.
Se esticando
toda.
Eu ainda
estou me recuperando aqui de tantas coisas que eu li nesse YouTube, WhatsApp.
Acho que eu tô passando mal aqui.
Mas olha, a Damaris Gonçalves, que vai estar com a gente já, ela já está no outro estúdio. Daqui a pouquinho vai contar um pouco da história e cantar pra gente também no Clube da Música.
Vai ser bênção, vai dar um alívio assim, a esse assunto
vai,
pesado aqui hoje.
Nada de estranho.
nada de estranho. Obrigada, Lu. E na enquete aqui que nós fizemos, já passou mal após comer algum alimento contaminado? Sim, 66%. Olha como é alta a taxa. A taxa, né? 66% foi a nossa taxa de hoje. E não 34%. Gente, obrigada, viu? William Vieira, NT Notícias. E a gente volta. Até mais.